sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington nesta quinta-feira, 20 de maio, dia que em 2002 foi proclamada a independência da República de Timor-Leste. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Dan Brown. Títulos desta emissão: porta-voz do Hamas admite cessar-fogo para breve. Na Nigéria, líder do grupo radical islâmico Boko Haram ficou gravemente ferido quando tentou matar-se ao ativar o explosivo para não ser preso. Tensão aumenta entre Espanha e Marrocos devido à crise de migrantes em Ceuta. Em Angola, iremos falar sobre a possibilidade de o país poder vir a produzir vacinas contra a Covid-19, segundo admitiu a ministra das Finanças. No Chico, enfermeiros no município do interior dizem estar a trabalhar na agricultura por falta de salários. Novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, angolano, descarta problemas nas relações entre Brasil e Angola. E grupo de delegados afetos à UNITA invade a conferência de imprensa em Luanda, onde antigo membro do partido criticava o líder Adalberto Costa Júnior. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Voz da América, começamos aqui agora um bloco com notícias de Angola. Começamos com a crise entre Israel e o Hamas. Um porta-voz do movimento islâmico Hamas no poder na faixa de Gaza assegurou hoje à agência noticiosa espanhola EFE que provavelmente acontecerá em breve um cessar-fogo entre Israel e os grupos armados palestinianos. Um cessar-fogo provavelmente acontecerá em breve, mas depende em grande medida da ocupação israelita estar disposta a respeitar os direitos da Palestina, disse o porta-voz. Ontem, um dirigente do Hamas, Moussa Abu Marzouk, disse em entrevista a uma televisão libanesa que uma trégua podia estar iminente. O presidente americano Joe Biden apelou também ontem a uma diminuição da violência imediata no caminho para um cessar-fogo e a chanceler alemã, Angela Merkel, declarou-se hoje favorável a contactos indiretos com Hamas. O presidente sul-coreano Moon Jae-in será o segundo líder mundial a encontrar-se pessoalmente com o presidente americano na Casa Branca amanhã. A visita poderá ser a sua última viagem aos Estados Unidos como chefe de Estado e a última oportunidade para cumprir as promessas de campanha antes do fim do seu mandato. As discussões entre os dois líderes ocorrem apenas algumas semanas após a administração Biden ter finalizado a revisão da sua política em relação à Coreia do Norte. Moon saudou esta abordagem aberta, lançando um apelo à ação para restaurar o diálogo intercoreano e prometeu fazer tudo o que pudesse para reiniciar o diálogo da paz. Na Nigéria, o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, foi gravemente ferido após tentar matar-se para evitar ser capturado durante confrontos com jihadistas do Estado Islâmico rival no norte do país, disseram hoje duas fontes dos serviços secretos nigerianos. Após uma série de confrontos, Shekau e alguns dos seus combatentes foram cercados ontem por jihadistas do ISWAP, no bastião florestal Sambisa da Boko Haram, onde exigiram a sua rendição, disse uma fonte dos serviços de informação. Alguns dos seus homens conseguiram fugir com ele para um destino desconhecido e uma segunda fonte revelou que Shekau foi gravemente ferido após detonar explosivos na casa onde estava escondido. Autoridades da Nigéria não se pronunciaram. A embaixada dos Estados Unidos na Libéria condenou, numa rara declaração de tom duro, a eleição do antigo senhor da guerra, Príncipe Johnson, para um destacado posto parlamentar. A eleição de Johnson decorreu no meio de um debate sobre a criação de um tribunal de crimes de guerra para as duas guerras civis na Libéria e o seu envolvimento na primeira delas. As graves violações dos direitos humanos do senador Johnson durante as guerras civis da Libéria estão bem documentadas. Os seus esforços contínuos para evitar a responsabilização, encher os seus próprios bolsos e semear a divisão são também bem conhecidos, disse a representação diplomática. Johnson e o Senado ainda não reagiram. A ministra da Defesa espanhola acusou hoje Marrocos de agressão e chantagem depois de mais de 8 mil migrantes terem entrado no enclave espanhol de Ceuta esta semana, em grande parte sem qualquer impedimento do lado marroquino. É uma agressão das fronteiras espanholas e das fronteiras da União Europeia e isto, no direito internacional, é inaceitável, disse Margarita Robles. Várias ONGs espanholas e marroquinas manifestaram a sua preocupação com o enorme número de menores que passaram de Marrocos para Ceuta e com o facto de Madrid os enviar de volta. A maioria era de Marrocos e havia famílias com filhos pequenos e muitos adolescentes sozinhos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin assegurou hoje que o seu país partirá os dentes a quem procurar apoderar-se de partes do seu território. Em duras declarações durante uma reunião com responsáveis do exército, Putin assinalou que as tentativas vindas do exterior para controlar a Rússia datam de há séculos. Desde sempre aconteceu o mesmo: quando a Rússia se torna mais forte, encontram pretextos para impedir o seu desenvolvimento, indicou Putin, alegando que alguns críticos do país argumentam ser injusto que mantenha as suas vastas riquezas naturais apenas para si. No entanto, não precisou quais os países visados nas suas declarações. A vacinação contra a Covid-19 abrandou em África devido à suspensão do fornecimento de doses da Índia, situação crítica que causará atrasos significativos na imunização do continente, advertiram hoje a União Africana e a OMS. A maior parte das doses que a África recebeu provém da COVAX, iniciativa promovida pela OMS para assegurar o acesso global e equitativo às vacinas, e são doses da empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, produzidas no Instituto Serum, na Índia.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Jovens ligados à UNITA em Luanda invadiu, no município de Viena, o Hotel Luizão para impedir a realização de uma conferência de imprensa de um antigo secretário municipal que visava abandonar o partido, com duras críticas contra o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. A UNITA reage e aponta o dedo ao MPLA. Coca Mucuta.
A invasão ao Hotel Luizão, na Vila de Viana, aconteceu quando, na manhã desta quinta-feira, o antigo secretário municipal da UNITA em Viana, Daniel Mário Njauli, com mais alguns jovens equipados com vestes do Galo Negro, encontravam-se a dar uma conferência de imprensa em que atiravam farpas ao líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tal como nos diz Salviniani, secretário municipal da Juventude da UNITA em Viana, presente no local.
Da Jura, não identifiquei nenhum jovem ali como se fosse membro da Jura. Quer dizer, mais velho de Aulu, pegaram-lhe, meteram-lhe na carteira, chamaram um grupo de jovens da JMP lá. Nós estamos aqui a tentar já que nós invadimos a conferência de imprensa, invadimos a conferência de imprensa.
Ouvido o deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Equiqui, disse à Voz da América que a atitude dos seus militantes é legítima, uma vez que estas conferências de imprensa têm manchado todo o trabalho que vem sendo feito na província de Luanda.
O que os militantes do partido não podem continuar a aceitar é que o esforço que eles fazem de mobilizar e de engrandecer o partido seja posto em causa por míseros quantas. As pessoas são livres de entrar para o partido, como também são livres de sair. O que nós não podemos aceitar é que haja uma agenda coordenada entre a Polícia Nacional, órgãos de imprensa, que cobrem essas conferências de imprensa. Veja que tinha lá um aparato da polícia a cobrir esta conferência de imprensa e a DPA. A pergunta que não se cala é: eu, enquanto secretário provincial da UNITA em Luanda, com outros membros da direção do partido, podia falar do presidente da UNITA, realiza atividades e nenhum órgão da imprensa vai lá. Quando é alguém que é pago para falar mal da direção, estão todos os órgãos lá. Então fica claramente visível que é uma agenda. E nós não podemos continuar a permitir que continue a brincar assim com a vontade do povo.
A Voz da América tentou contato com Bento Bento, primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, mas não prestou qualquer esclarecimento. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koka Mukuta. Continuamos em Luanda. A Voz da América tem vindo a acompanhar o conflito interno da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola entre a ala angolana e a ala brasileira. bem como a deportação de centenas de líderes daquela igreja para o Brasil. Agora, a ala brasileira passa a ser dirigida por angolano e essa nova liderança descarta qualquer possibilidade de uma crise diplomática entre Luanda e Brasília. Manuel José.
O novo presbítero-geral da IURD em Angola agora chama-se Alberto II, que foi escolhido num conselho de bispos ligados à chamada ala brasileira e que será ratificado em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se dentro de 15 dias. Em função disto, temos um cenário de dois grupos ou alas formadas apenas por dirigentes angolanos.
Desde o presbítero-geral até a mesa do conselho de direção, somos todos angolanos. Essa decisão foi tomada. Os nossos missionários brasileiros estão sendo deportados e com a saída dos nossos missionários brasileiros, que nós, os angolanos, agora vamos assumir a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus.
Alberto II, novo presidente-geral da Igreja Universal em Angola, em substituição de Honorilton Gonçalves. De acordo com o presidente da mesa do Conselho de Direção da IURD, António Ferraz, estes episódios de deportação compulsiva que ocorre com os bispos brasileiros e nada vai afetar a relação diplomática entre Angola e Brasil.
Eu não creio que é possível despoletar uma crise diplomática, porque os países são ligados por interesse. Eu acho que o bom senso, tendo em conta as boas relações que existem entre Angola e Brasil, dois países vão acabar se entendendo.
Segundo o ora indicado presbítero-geral da Igreja em Angola, Alberto II, cerca de 30 bispos brasileiros foram já deportados para sua terra natal e ainda restam 15, entre eles Honorilton Gonçalves, que não deve sair do país por causa de um processo crime que pesa sobre si. Alguns dos que abandonaram Angola foram sem suas esposas e filhos, que estará a ser providenciado nesta altura.
Nós estamos a tratar da ida das esposas, dos filhos, dos nossos colegas que cá ficaram. E dentro de poucos dias, acredito que a família estará todo mundo junto no Brasil. Há um grupo que acabou de ir. E acredito que daqui mais uma semana, duas semanas, toda a família estará junta no Brasil.
Alberto II, que continua a dizer que o Executivo agiu mal ao reconhecer administrativamente a direção dos que chama de dissidentes angolanos, para eles, a única decisão aceita e válida.
Nós estamos esperando que a justiça se pronuncie. Nós queremos que a justiça se pronuncie.
A atual direção de Alberto II deixa-se disponível para qualquer iniciativa de reconciliação da Igreja. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E depois do envio desta crónica, temos a informação de que a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola convocou uma Assembleia Geral para eleger novos órgãos de direção, que a ala reformista liderada pelo bispo Valente Bezerra Luiz contesta, alegando falta de legitimidade e ameaçando agir judicialmente. O antigo diretor provincial de educação na província angolana do Uíge, Manuel Zangala, foi condenado ontem a 8 anos de prisão maior por crimes de peculato, associação criminosa, participação económica em negócios e violação do orçamento. Um caso que a Voz da América tem vindo a acompanhar. Mas há mais condenados, como nos diz o Muniz Francisco.
Manuel Zangala foi ainda sujeito a indenizar o Estado com mais de 219 milhões de kwanzas. Entre os arguídos foram também condenados Abel Kisaka, empresário e sócio-gerente da empresa de Manuel Zangala, e Faustino Kwanganje, funcionário da Direção Provincial da Educação, a 3 anos de prisão com penas suspensas. A sentença foi preferida nesta quarta-feira pelo juiz do caso, Jorge Pindi. O advogado de defesa de Manuel Zangala, Vitorino Catumbela, manifestou-se insatisfeito com a sentença e impôs recurso de segunda instância para o pronunciamento do Tribunal Supremo.
É uma pena do Tribunal de Primeira Instância. Foi condenado a 8 anos de prisão e, estando inconformado, fez seu competente recurso.
Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Desde o Uíge, em Benguela, foram postos em liberdade na tarde de ontem, sob o termo de identidade e residência, os funcionários do governo provincial, detidos pelo Serviço de Investigação Criminal por suspeita de tráfico de influência na recepção de documentos para acesso às centralidades. Pouco mais de 24 horas após as detenções, os suspeitos viram, no entanto, o Ministério Público descartar a hipótese de julgamento sumário aventada por uma fonte do SIC. A investigação prossegue em direção à suposta corrupção no ato de recepção de documentos para acesso a casas do Estado, devendo os visados dar a conhecer às autoridades uma eventual troca de residência até o julgamento. Refira-se que o governador provincial Luís Nunes já fez saber que não orientou a abertura de qualquer expediente tendente à venda das 1000 casas à disposição. Por outro lado, a ministra das Finanças de Angola disse não descartar a possibilidade de o país produzir vacinas contra a Covid-19, mas Vera Davos de Souza alertou ser necessário primeiro fazer uma autoavaliação da capacidade de Angola e das equipas para receber essa passagem de conhecimento. Académicos ouvidos pela Voz da América dizem que o país não tem capacidade para tal. Como nos diz desde Luanda o Venâncio Rodrigues.
Não descartamos essa possibilidade, disse a ministra angolana, à margem da recém-terminada cimeira França-África, que discutiu o relacionamento econômico e a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Vera Davos afirmou ser necessário fazer uma autoavaliação da capacidade de Angola e das equipas para receber essa passagem de conhecimento. Em Luanda, académicos ouvidos pela Voz da América dizem que o país não tem capacidade científica e tecnológica avançada para assumir a empreitada porque padece de falta de investigação científica especializada. O académico e médico pediatra Luiz Bernardino disse que a parte científica e tecnológica está muito atrasada em Angola e nada vai funcionar sem um reforço externo. Luiz Bernardino disse que a investigação científica em Angola tem sido completamente menosprezada e acusa as autoridades angolanas de falta de humildade em reconhecer as suas insuficiências.
A não ser que venha para aqui uma fábrica pronta a usar, pá, não sei qual será a autoridade em ser aqui, eu não estou a ver que de facto que haja grandes capacidades aqui, infelizmente. Portanto, a nossa investigação científica tem sido completamente menosprezada.
Também o professor da Universidade de Agostinho Neto, Carlos da Sala, disse que as autoridades angolanas não criam condições para que as universidades possam realizar a investigação científica. Zassala disse que, a acontecer a produção da vacina no país, esta será feita por estrangeiros e desafiou a ministra das Finanças a visitar as unidades académicas nacionais.
O grande problema é geral do continente africano e com grande gravidade Nova Angola. Pensamos que a ciência é uma realidade do outro mundo. Não temos um incentivo, porque para poder também realizar investigação, existem requisitos que devem ser satisfeitos. Ora, o problema da vacina deve ser realizado a nível das pesquisas experimentais. Hoje, Angola, não se faz porque não. A pesquisa experimental normalmente exige muitos preparativos. E nós, em Angola, praticamente não temos essa prática. Imagina só quando até a nível da escola secundária nós temos alunos que têm aula de química, de física, mas nunca entraram num laboratório de química.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Transmitimos onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Também estamos na internet. voaportugues.com é a nossa página. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E já amanhã, 21 de maio, Angola, Saúde em Foco. A convidada é a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre o surgimento de doenças como a dengue e a chikungunya em Luanda. Para participar em direto, pode inscrever-se através do nosso número do WhatsApp. Mais um, 202-251-9466, mas também pode inscrever-se através de números locais em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. Ao inscrever-se, não se esqueça, tem de deixar o seu nome, número e província. E assim amanhã, a produção da Voz América vai ligar para si e participar no programa Angola Saúde em Foco. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para a província do Moxico. Enfermeiros colocados na comuna do Muí, no município dos Luxazas, dizem estar a trabalhar na lavoura para garantir o sustento das famílias. Porque, segundo disseram ao Fernando Caetano, não têm salários.
O enfermeiro Bernardo Sacalenga disse estar há mais de 6 meses sem receber os subsídios, pelo que os profissionais são obrigados a trabalhar nas lavras dos populares para garantir a sobrevivência.
Nosso salário não temos. esperar, deve ter que ser 6 meses, 7 meses depois, me dar lá 2 meses, ou talvez me dar lá 1 mês. Comida, nada, o pessoal não nos dá comida. Nós temos que ir trabalhar na lavra do povo para te dar lá comida para você vir. Já conseguiram vir trabalhar no hospital.
O diretor municipal da saúde dos Luchás, José Fernandes, nega as afirmações.
Não, de facto, isto não é realidade. Nós temos os enfermeiros que são eventuais. Quando conseguimos, as verbas foram pagas e nós conseguimos, tentamos de maneira de poder cobrir esta parte. E são bens pagos.
Entretanto, o administrador da comuna do Muie, Jamba Mocote, confirma as dificuldades vividas naquele município, estas que vão desde a degradação das vias de acesso. Jamba admite igualmente que na sua comunidade há gente mesmo que morreu e está a morrer de fome.
Nós aqui a morrer mesmo parece a ele a fome, e não tem sal, não tem óleo, não tem, por causa da estrada.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Vamos agora para Cabo Verde. A divulgação de 2 vídeos nas redes sociais em que surgem alguns militares agredirem recrutas com objetos e obrigar outros colegas de caserna a encenarem atos sexuais contra a sua vontade está a provocar uma onda de indignação e mal-estar na sociedade. Eugênio Teixeira.
O antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, considera que essas práticas infelizmente acontecem em qualquer estrutura que envolve homens, mas entende que a instituição militar deve reforçar mecanismos para evitar que situações do género se repitam. Uma das medidas, diz Matos, passa pelo reforço de ações de formação e orientação dos efetivos das Forças Armadas, prática que, na ótica do oficial superior na reforma, era muito forte na Primeira República.
Não é regressar ao tema dos órgãos políticos, mas nós temos de reforçar e grandemente o trabalho, a capacidade de trabalho dos órgãos encarregues de educação patriótica e cívica dos militares.
A primeira-dama Lígia Fonseca entende que, para além das medidas tomadas no seio das Forças Armadas, o Estado deve ser chamado à responsabilidade, tendo em conta que são atos graves praticados dentro de uma importante instituição pública.
Eu, como mãe, tenho de dizer isto, os recrutas estavam entregues a uma instituição do Estado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Abrimos a rubrica desportiva com a Liga de Basquetebol Africana que decorre em Kigali com a vitória do Petro de Luanda de Angola sobre as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões por 66-64. Resultado apertado, mas que garantiu aos angolanos a passagem aos quartos de final da competição. Aliás, Petro de Luanda é um dos favoritos à vitória na prova. Na terça-feira, o Petro ganhou à vontade a Associação Desportiva da Polícia Nacional do Mali por 84-66. No sábado, o Ferroviário de Maputo, de Moçambique, defronta o GSP. Ontem, a equipa de Maputo ganhou a ASD do Senegal por 88-74, depois, na segunda-feira, ter perdido ante os egípcios do Zamalek por 71-55. Os moçambicanos têm de ganhar no sábado para passar aos quartos de final. No futebol na Itália, a Juventus conquistou ontem a 14ª Taça da Itália ao bater na final da prova Atalanta por 2-1. Salvou-se assim a equipa de Cristiano Ronaldo de uma época em que perdeu o campeonato. Entretanto, na Inglaterra, o defesa português de Manchester City, Rubem Dias, foi eleito hoje jogador do ano da Premier League pela Football Writers Association, organismo que reúne cerca de 400 jornalistas dedicados ao futebol. Em declarações às plataformas oficiais do Manchester City, o jogador português disse que a mentalidade vencedora veio do pai. A competitividade e a alegria de ter o irmão com quem jogar na infância também fez uma grande diferença, afirmou. E quando se começa a ensaiar a abertura do mercado, o Arsenal anunciou a contratação de Leo Messi. É si mesmo, Leo Messi, um jogador de 10 anos de idade, proveniente do Quênia. Ele acabou de assinar contrato com a Academia dos Gunners. Messi chama a atenção pelo nome. Isso deve-se porque os pais são grandes fãs de Lionel Messi, mas também pelas suas qualidades futebolísticas. O pequeno é avançado, tem um pé esquerdo extraordinário e é uma seta apontada à baliza. Em Londres, dizem tratar-se de um diamante em bruto do Quênia. Vamos ver se daqui a alguns anos Messi se faz jus ao seu ídolo Messi. E a propósito de Messi, ele termina o contrato no final da época e não se sabe ao certo por onde passará o futuro do astro argentino, que não renovou, pelo menos até agora, com o Barcelona. O jornal francês Le Parisien escreve que o jogador decidiu continuar em Barcelona, mas o pai e a família estão a pressioná-lo para que vá para o PSG. O mesmo jornal escreve que o objetivo do Messi é jogar mais duas épocas na Europa e depois aqui nos Estados Unidos. Vamos ver. Na Argentina, 7 pessoas foram acusadas de homicídio simples com dolo eventual no âmbito da investigação à morte de Diego Armando Maradona. Entre os acusados estão o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agostina Kostachov e o psicólogo Carlos Dias. Maradona morreu a 25 de novembro do ano passado, com 60 anos. E aqui na NBA, os Boston Celtics classificaram-se para os playoffs, marcando encontro com os Brooklyn Nets, ao vencerem a equipa aqui da casa. Washington Wizards, por 118 a 100, em noite de pura inspiração, Jason Tatum contribuiu com 50 pontos, 8 ressaltos e 4 assistências para o decisivo triunfo dos Celtics. Mas atenção, apesar da derrota, os Wizards aqui de Washington continuam na corrida por um lugar nos playoffs, tendo para isso que vencer em casa os Indiana Pacers. Também nos playoffs já está a equipa campeã, os Los Angeles Lakers, e graças a um lançamento triplo de LeBron James, que permitiu a vitória de 103 a 100 no jogo frente aos Golden State Warriors. Foi assim o desporto na Voz da América. Não se esqueça de acompanhar aqui a Liga Africana de Basquetebol. E assim caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Dentro de um momento estará aqui o Amancio Miguel com muito mais. Até já.
Estimado ouvinte, aqui de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 20 de maio de 2021, com a produção de Daniel Brown, edição e apresentação de Amães Miguel, que desde já desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje das notícias, porta-voz do Hamas admite cessar-fogo para breve. Líder do grupo radical islâmico Boko Haram ficou gravemente ferido quando tentou matar-se ao ativar um explosivo para não ser preso, dizem fontes dos serviços de inteligência da Nigéria. Tensão aumenta entre Espanha e Marrocos devido à crise de imigrantes em Ceuta. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro e em Maputo com Rádio ZFM. Em Cabo Verde, estamos na Rádio Comercial, na Rádio Morabeza e na Guiné-Bissau. Entre outras, estamos na Rádio Pidigiti, Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchar Oco e Leste FM, em Cabu e Rádio Papagaio, em Buba. E hoje, saudamos, a partir de agora, outra nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, na Guiné-Bissau, a Rádio Comunitária Kasumai, que passa a transmitir também as emissões da Voz da América em português. Alô, São Domingos, a Rádio Comunitária Kasumai. A Voz da América está presente através do seu emissor local em São Tomé e Príncipe e também na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Acompanhe a Voz da América todos os dias e o nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, de Daniel Brown e Amães Miguel, votos de boa escuta. Momento agora para as notícias, aqui na Voz da América.
Começamos com a crise entre Israel e o Hamas. Um porta-voz do movimento islâmico Hamas, no poder na faixa de Gaza, assegurou hoje à agência noticiosa espanhola EFE que provavelmente acontecerá em breve um cessar-fogo entre Israel e os grupos armados palestinianos. Um cessar-fogo provavelmente acontecerá em breve, mas depende, em grande medida, da ocupação israelita estar disposta a respeitar os direitos da Palestina, disse o porta-voz. Ontem, um dirigente do Hamas, Musa Abu Marzouk, disse em entrevista a uma televisão libanesa que uma trégua podia estar iminente. O presidente americano Joe Biden apelou também ontem a uma diminuição da violência imediata no caminho para um cessar-fogo e a chanceler alemã, Angela Merkel, declarou-se hoje favorável a contactos indiretos com Hamas. O presidente sul-coreano Moon Jae-in será o segundo líder mundial a encontrar-se pessoalmente com o presidente americano na Casa Branca amanhã. A visita poderá ser a sua última viagem aos Estados Unidos como chefe de Estado e a última oportunidade para cumprir as promessas de campanha antes do fim do seu mandato. As discussões entre os dois líderes ocorrem apenas algumas semanas após a administração Biden ter finalizado a revisão da sua política em relação à Coreia do Norte. Moon saudou esta abordagem aberta, lançando um apelo à ação para restaurar o diálogo intercoreano e prometeu fazer tudo o que pudesse para reiniciar o diálogo da paz. Na Nigéria, o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, foi gravemente ferido após tentar matar-se para evitar ser capturado durante confrontos com jihadistas do Estado Islâmico rival no norte do país, disseram hoje duas fontes dos serviços secretos nigerianos. Após uma série de confrontos, Shekau e alguns dos seus combatentes foram cercados ontem por jihadistas do ISWAP, no bastião florestal Sambisa de Boko Haram, onde exigiram a sua rendição, disse uma fonte dos serviços de informação. Alguns dos seus homens conseguiram fugir com ele para um destino desconhecido e uma segunda fonte revelou que Shekau foi gravemente ferido após detonar explosivos na casa onde estava escondido. Autoridades da Nigéria não se pronunciaram. A embaixada dos Estados Unidos na Libéria condenou, numa rara declaração de tom duro, a eleição do antigo senhor da guerra, Príncipe Johnson, para um destacado posto parlamentar. A eleição de Johnson decorreu no meio de um debate sobre a criação de um tribunal de crimes de guerra para as duas guerras civis na Libéria e o seu envolvimento na primeira delas. As graves violações dos direitos humanos do senador Johnson durante as guerras civis da Libéria estão bem documentadas. Os seus esforços contínuos para evitar a responsabilização, encher os seus próprios bolsos e semear a divisão são também bem conhecidos, disse a representação diplomática. Johnson e o Senado ainda não reagiram. A ministra da Defesa espanhola acusou hoje Marrocos de agressão e chantagem depois de mais de 8 mil migrantes terem entrado no enclave espanhol de Ceuta esta semana, em grande parte sem qualquer impedimento do lado marroquino. É uma agressão das fronteiras espanholas e das fronteiras da União Europeia e isto, no direito internacional, é inaceitável, disse Margarita Robles. Várias ONGs espanholas e marroquinas manifestaram a sua preocupação com o enorme número de menores que passaram de Marrocos para Ceuta e com o facto de Madrid os enviar de volta. A maioria era de Marrocos e havia famílias com filhos pequenos e muitos adolescentes sozinhos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin assegurou hoje que o seu país partirá os dentes a quem procurar apoderar-se de partes do seu território. Em duras declarações durante uma reunião com responsáveis do exército, Putin assinalou que as tentativas vindas do exterior para controlar a Rússia datam de há séculos. Desde sempre aconteceu o mesmo quando a Rússia se torna mais forte, encontram pretextos para impedir o seu desenvolvimento, indicou Putin, alegando que alguns críticos do país argumentam ser injusto que mantém as suas vastas riquezas naturais apenas para si. No entanto, não precisou quais os países visados nas suas declarações. A vacinação contra a Covid-19 abrandou em África devido à suspensão do fornecimento de doses da Índia, situação crítica que causará atrasos significativos na imunização do continente, advertiram hoje a União Africana e a OMS. A maior parte das doses que a África recebeu provém da COVAX, iniciativa promovida pela OMS para assegurar o acesso global e equitativo às vacinas, e são doses da empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, produzidas no Instituto Serum, na Índia.
Cabo-verdianos indignados com a divulgação de dois vídeos nas redes sociais nos quais surgem alguns militares violando os direitos humanos de outros colegas de caserna. Um dos pontos de destaque nesta emissão da Voz da América, 20 de maio de 2021. O nosso espaço de reportagem começa em Moçambique, país que, na ótica de analistas, precisa de um modelo de desenvolvimento para mitigar conflitos. Reportagem de Ramos Miguel.
Especialistas defendem que Moçambique deve repensar o modelo de desenvolvimento consensual de longo prazo que possa ajudar a mitigar os conflitos que o país tem vindo a registrar. Vários têm sido os fatores apontados como estando na origem de conflitos violentos em Moçambique, entre os quais a atuação do governo relativamente a questões que possam contribuir para um desenvolvimento harmonioso do país. O acadêmico Fernando Cardoso considera haver aspectos que aumentam a situação de conflitualidade em Moçambique, embora eventualmente nada tenha a ver com a guerra em Cabo Delgado.
Tem a ver com a atuação do governo relativamente à resolução dos problemas dos camponeses em diversas zonas de Moçambique e a forma como a distribuição de terra, a maneira como recursos minerais estão a ser utilizados por elites comerciantes locais e elites ligadas ao poder é que tem de alguma maneira feito aumentar um ressentimento popular contra a Frelimo. Mas isto não é a guerra em Cabo Delgado. Isto são elementos que, de certa maneira, explicam que não haja um maior apoio popular à atuação do governo central.
Alguns analistas dizem haver a sensação de que existem moçambicanos que têm acesso a oportunidades e outros que não as têm. E hoje faz-se a boca cheia no centro, no sul e no norte, porque falta um pensamento sobre como é que os moçambicanos podem ter as mesmas oportunidades. O docente universitário Paulo Wash diz que Moçambique precisa de uma estratégia virada para o desenvolvimento que seja o mais consensual possível.
Eu penso que nós, como Estado, precisamos de desenharmos uma estratégia de desenvolvimento onde nós dizemos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quais são as nossas áreas prioritárias, qual é o orçamento que vamos alocar. Não estamos a dizer o plano quinquenal, estamos a falar de um elemento congregador, mas não filosófico como foi, na minha opinião, o plano 2025, mas num plano de desenvolvimento olhando para os setores primordiais, por exemplo, nas Forças Armadas, o que nós devemos ser daqui a 20 anos. Na educação, o que nós devemos ser daqui a 20 anos? E com indicadores concretos, econômicos e tangíveis, para que possamos saber de onde virão os recursos e que áreas devemos investir em primeiro lugar. Um debate nacional necessário que crie coesão em nós.
O sociólogo João Feijó defende também ser necessário mudar todo o modelo de desenvolvimento do país.
Não podemos estar só pensando em indústria extrativa que não gera emprego. Tem que haver um plano concreto, coerente, consensual, de longo prazo, que não existe. Não existe ainda. O Brasil não tem um plano sequer
e com isso ir buscar dinheiro, ir buscar financiamento e alguém que veja que existe um sítio onde possa canalizar dinheiro para um projeto credível, consensual, o mais possível e capaz de dar garantias.
Entretanto, Salvador Forquilha, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, falando no seminário daquela instituição, disse que para além disso, também é preciso reinventar o sistema político, porque no seu entender, a pobreza, a instabilidade política e a guerra não podem ser vistas como uma fatalidade do destino.
Elas são, isso sim, em grande parte, produto de opções de políticas e, diga-se de passagem, irresponsáveis das elites que governam. Entender isso é fundamental, na medida em que é uma condição importante para a busca de soluções para as nossas crises. Uma busca de soluções que passa pela reinvenção do nosso sistema político, de maneira que ele possa responder melhor aos desafios do país, nomeadamente a inclusão social, económica e política.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para Cabo Verde, a divulgação de dois vídeos nas redes sociais, nos quais surgem alguns militares violando os direitos humanos de outros colegas de caserna, incluindo a encenação de atos sexuais contra a sua vontade, coloca a sociedade pasmada. As autoridades, tal como o repórter Eugênio Teixeira, prometem justiça.
O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, considera que essas práticas infelizmente acontecem em qualquer estrutura que envolve homens, mas entende que a instituição militar deve reforçar mecanismos para evitar que situações do género se repitam. Uma das medidas, diz Matos, passa pelo reforço de ações de formação e orientação dos efetivos das Forças Armadas, prática que, na ótica do oficial superior na reforma, era muito forte na Primeira República.
Não é regressar ao tempo dos órgãos políticos, mas nós temos de reforçar e grandemente o trabalho, a capacidade de trabalho dos órgãos encarregues de educação patriótica e cívica dos militares.
O também antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Fernando Carvalho Pereira, considera que os atos praticados demonstram sinais de certo relaxamento na preparação militar e fiscalização nos quartéis.
Significa para mim um relaxamento interno nas atividades do quartel. Nós chamávamos aquilo de trabalho patriótico nas unidades, nos quartéis, nos tempos ditos, quer dizer, sempre que o soldado era acompanhado, havia um trabalho de acompanhamento, de formação do militar, mas hoje não há tempo para isso. Então, o soldado sente-se, portanto, escrutado no dia a dia, então sente-se no direito também de ter um tempo para o seu belo prazer.
A primeira-dama Lígia Fonseca entende que, para além das medidas tomadas no seio das Forças Armadas, o Estado deve ser chamado à responsabilidade, tendo em conta que são atos graves praticados dentro de uma importante instituição pública.
Eu, como mãe, tenho de dizer isto, os recrutas estavam entregues a uma instituição do Estado. E, portanto, o Estado também tem de ser responsabilizado. Tem de haver uma responsabilidade civil pelos atos praticados e o Estado também tem de assumir isto.
O chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Major-General Anildo Moraes, considera que estes atos não vinculam as Forças Armadas, são condenáveis e que a instituição promete punições duras contra os infratores.
Vamos tomar todas as medidas necessárias para que os prevaricadores sejam punidos severamente e que atos desta natureza não voltem a acontecer na nossa instituição.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Cabo Verde tem um novo governo liderado por Ulisses Correia Silva, presidente do MPD, partido que ganhou as legislativas 18 de abril, com 49% dos votos. Ana Guedes.
O novo governo é integrado por 28 membros, dos quais 19 ministros e 9 secretários de Estado, contra os 13 que iniciaram a legislatura anterior. Tem 9 mulheres contra 4 do anterior executivo. O novo elenco mantém Olavo Correia como vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Fernando Elísio Freire como ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. A quarta figura da hierarquia governativa passa a ser Janine Lelis, anterior ministra da Justiça e do Trabalho, promovida agora a ministra de Estado, além de assumir agora as pastas da Defesa e da Coesão Territorial. A novidade é a entrada de Jorge Santos para o agora criado Ministério das Comunidades, depois do nome dele não ter reunido consenso na bancada parlamentar do partido para ser reconduzido no cargo de Presidente da Assembleia Nacional que ocupou na anterior legislatura. O anterior primeiro vice-presidente, Austelino Correia, foi eleito por 88% dos deputados presidente do Parlamento ontem, quando o órgão foi instalado. A nova Assembleia Nacional de Cabo Verde tem pela primeira vez 27 deputadas de um total de 72 parlamentares.
O governo dos Estados Unidos promete aumentar o auxílio militar a São Tomé e Príncipe para que este país combata a pirataria marítima no Golfo da Guiné, disse o encarregado de negócios de Washington em São Tomé, à saída de uma audiência com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Samuel Watson II disse que esse apoio vai compreender o reforço na área de formação militar em São Tomé e Príncipe e aumentar o número de manobras militares das Forças Armadas Norte-Americanas no Golfo da Guiné, com vista a fazer face à pirataria marítima naquela mesma região. O diplomata norte-americano discutiu também com o primeiro-ministro o combate à pesca ilegal e as eleições no país. Voz da América, Washington DC. Agora vamos a Angola, país que não afasta a possibilidade de produzir vacinas contra a Covid-19 no seu território. Segundo afirmou a imprensa em Paris, a capital da França, esta semana, a ministra das Finanças, Vera Davies de Souza. Mas especialistas duvidam. Venâncio Rodrigues.
Angola não afasta a possibilidade de produzir vacinas contra a Covid-19 no seu território, segundo afirmou a imprensa em Paris esta quarta-feira a ministra das Finanças, Vera Davies de Souza. Não descartamos essa possibilidade, disse a ministra angolana, à margem da recém-terminada cimeira França-África, que discutiu o relacionamento econômico e a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Vera Davies afirmou ser necessário fazer uma autoavaliação da capacidade de Angola e das equipas para receber essa passagem de conhecimento. Para a ministra das Finanças de Angola, foi lançado um mote para que se reflita em torno de se abrir mão das licenças intelectuais para que seja possível deslocalizar tecnologia e conhecimento para algumas regiões da África, para assim, com produção local, se conseguir atender melhor à procura. Em Luanda, académicos ouvidos pela Voz da América dizem que o país não tem capacidade científica e tecnológica avançada para assumir a empreitada porque padece de falta de investigação científica especializada. O académico e médico pediatra Luís Bernardino disse que a parte científica e tecnológica está muito atrasada em Angola e nada vai funcionar sem um reforço externo. Luís Bernardino disse que a investigação científica em Angola tem sido completamente menosprezada e acusa as autoridades angolanas de falta de humildade em reconhecer as suas insuficiências.
A não ser que venha para aqui uma fábrica pronta a usar, pá, não sei qual será a autoridade em ser daqui, eu não estou a ver que de facto que haja grandes capacidades aqui, infelizmente. Portanto, a nossa investigação científica tem sido completamente menosprezada, percebe? Aqui temos o único sítio que procura fazer investigação médica é no Cachito, CISA, mas tem muito pouco apoio oficial. Isto enquadra-se um bocadinho nesta atitude, um bocadinho de vaidade que às vezes encontramos nas pessoas, falta de humildade em relação ao que é, ao que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e preparar assim o futuro para o que a gente poderá fazer.
Também o professor da Universidade de Agostinho Neto, Carlinhos da Sala, disse que as autoridades angolanas não criam condições para que as universidades possam realizar a investigação científica. Zassala disse que, a acontecer a produção da vacina no país, esta será feita por estrangeiros e desafiou a ministra das Finanças a visitar as unidades académicas nacionais.
O grande problema é geral do continente africano e com grande gravidade Nova Angola. Pensamos que a ciência é uma realidade do outro mundo. Não temos incentivo, porque para poder também realizar investigação, existem requisitos que devem ser satisfeitos. Ora, o problema da vacina deve ser realizado a nível das pesquisas experimentais. Hoje, Angola, não se faz porque não, a pesquisa experimental normalmente exige muitos preparativos. E nós, em Angola, praticamente não temos essa prática. Imagina só quando até a nível da escola secundária nós temos alunos que têm aula de química, de física, mas nunca entraram num laboratório de química.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Os novos pedidos de subsídio de desemprego aqui nos Estados Unidos caíram novamente na semana passada, informou hoje o Departamento do Trabalho, à medida que a maior economia do mundo continua a sua recuperação estável, mas desigual, da pandemia do coronavírus. 444 mil desempregados apresentaram subsídios, ou melhor, pedidos de subsídio, 34 mil abaixo do número da semana anterior, disse o Departamento de Trabalho. O número foi o mais baixo desde meados de março de 2020, quando a pandemia se espalhou pela primeira vez no país, embora ainda mais do que o dobro da média semanal antes do coronavírus, que era de 218 mil, isto em 2019. Cerca de 48% dos adultos aqui nos Estados Unidos já foram totalmente vacinados contra o coronavírus, impulsionando a recuperação económica, embora o ritmo de inoculações tenha caído do seu pico há algumas semanas. A queda contínua no número de pedidos de subsídio de desemprego pode indicar mais contratações, mas os empregadores americanos apenas adicionaram 266 mil empregos em abril, abaixo do número robusto de 916 mil em março. Quase 10 milhões de pessoas permanecem desempregadas nos Estados Unidos. O Centro de Monitoria de Deslocamento Interno diz que o número de pessoas deslocadas dentro dos seus próprios países por causa de conflitos, violência e desastres relacionados ao clima atingiu um histórico de 55 milhões no final de 2020.
Peritos que monitoram esses acontecimentos pensavam que a pandemia da Covid-19 iria resultar em menos conflitos e menos deslocamentos forçados. Contudo, o secretário-geral do Conselho de Refugiados de Noruega, Jan Egeland, disse que o veredito sobre o que se passou não é bom. Egeland afirmou que o ano passado, conflitos e desastres naturais provocaram mais 40 milhões de novos deslocados, com algumas pessoas sendo forçadas a abandonarem as suas casas várias vezes. 40 milhões de vezes uma criança, uma mulher ou um homem foram deslocados em 2020. Isto é, mais de uma pessoa por segundo. Isto continua. Portanto, muitas pessoas estão deslocadas em 2021, ao mesmo tempo que estamos a falar. Egeland diz que o relatório afirma que a Síria tem o maior número de deslocados internos, seguida da República Democrática do Congo e da Colômbia. O documento afirma que a África subsaariana, o Médio Oriente e o Norte de África geraram 90% de todos os deslocamentos em novos conflitos. Por seu lado, a diretora do Centro de Monitoria de Deslocamentos, Alexandra Bilac, afirmou que o aumento da violência na Etiópia, o fortalecimento de grupos extremistas em Moçambique e no Burkina Faso, também alimentaram algumas das crises mais recentes de deslocados. Na Etiópia, estamos a falar de mais de 500 mil de novos deslocados que foram causados pela violência em Tigray, acompanhados de notícias de violações de direitos humanos e abusos. Mas no resto do continente, vimos grupos armados explorarem disputas e expandir a sua influência através do Sahel, bem como na Nigéria, Somália e Moçambique, afirmou Alexandra Bilac. Acontecimentos relacionados com o tempo, principalmente tempestades e cheias, foram responsáveis por 98% de todos os deslocamentos causados por desastres no ano passado. O relatório afirma que quase 70% disso aconteceu no sul e leste da Ásia e no Pacífico. Noutras partes do mundo, o relatório afirma que a época de furacões no Atlântico foi a mais ativa de sempre, com 30 tempestades principais, e faz notar que furacões Laura, Etna e Iota só por si provocaram 2 milhões e 700 mil novos deslocamentos em 14 países da América Central e Caraíbas. O relatório apresenta que 1 milhão e 700 mil deslocados foram registrados nos Estados Unidos como resultado de incêndios e furacões devastadores. Os autores do relatório fizeram notar ainda que é importante este aviso, que países de alto rendimento estão tão expostos a desastres como países de rendimento baixo e médio. Abrimos a rubrica desportiva com a Liga de Basquetebol Africana, que decorre em Kigali com a vitória do Petro de Luanda de Angola sobre as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões por 66-64. Resultado apertado, mas que garantiu aos angolanos a passagem aos quartos de final da competição. Aliás, Petro de Luanda é um dos favoritos à vitória na prova. Na terça-feira, o Petro ganhou à vontade a Associação Desportiva da Polícia Nacional do Mali por 84-66. No sábado, o Ferroviário de Maputo, de Moçambique, defronta o GSP. Ontem, a equipa de Maputo ganhou a ASD do Senegal por 88-74, depois, na segunda-feira, ter perdido ante os egípcios do Zamalek por 71-55. Os moçambicanos têm de ganhar no sábado para passar aos quartos de final. No futebol na Itália, a Juventus conquistou ontem a 14ª Taça da Itália ao bater na final da prova a Atalanta por 2-1. Salvou-se assim a equipa de Cristiano Ronaldo de uma época em que perdeu o campeonato. Entretanto, na Inglaterra, o defesa português de Manchester City, Rubem Dias, foi eleito hoje jogador do ano da Premier League pela Football Writers Association, organismo que reúne cerca de 400 jornalistas dedicados ao futebol. Em declarações às plataformas oficiais de Manchester City, o jogador português disse que a mentalidade vencedora veio do pai. A competitividade e a alegria de ter o irmão com quem jogar na infância também fez uma grande diferença, afirmou. E quando se começa a ensaiar a abertura do mercado, o Arsenal anunciou a contratação de Leo Messi. É si mesmo, Leo Messi, um jogador de 10 anos de idade, proveniente do Quênia. Ele acabou de assinar contrato com a Academia dos Gunners. Messi chama a atenção pelo nome. Isso deve-se porque os pais são grandes fãs de Lionel Messi, mas também pelas suas qualidades futebolísticas. O pequeno é avançado, tem um pé esquerdo extraordinário e é uma seta apontada à baliza. Em Londres, dizem tratar-se de um diamante em bruto do Quênia. Vamos ver se daqui a alguns anos Messi se faz jus ao seu ídolo Messi. E a propósito de Messi, ele termina o contrato no final da época e não se sabe ao certo por onde passará o futuro do astro argentino, que não renovou, pelo menos até agora, com o Barcelona. O jornal francês Le Parisien escreve que o jogador decidiu continuar em Barcelona, mas o pai e a família estão a pressioná-lo para que vá para o PSG. O mesmo jornal escreve que o objetivo de Messi é jogar mais duas épocas na Europa e depois aqui nos Estados Unidos. Vamos ver. Na Argentina, 7 pessoas foram acusadas de homicídio simples com dolo eventual no âmbito da investigação à morte de Diego Armando Maradona. Entre os acusados estão o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agostina Kostachov e o psicólogo Carlos Dias. Maradona morreu a 25 de novembro do ano passado, com 60 anos. E aqui na NBA, os Boston Celtics classificaram-se para os playoffs, marcando encontro com os Brooklyn Nets, ao vencerem a equipa aqui da casa. Washington Wizards, por 118-100, em noite de pura inspiração, Jason Tatum contribuiu com 50 pontos, 8 ressaltos e 4 assistências para o decisivo triunfo dos Celtics. Mas atenção, apesar da derrota, os Wizards aqui de Washington continuam na corrida por um lugar nos playoffs, tendo para isso que vencer em casa os Indiana Pacers. Também nos playoffs já está a equipa campeã, os Los Angeles Lakers, e graças a um lançamento triplo de LeBron James, que permitiu a vitória de 103-100. No jogo frente aos Golden State Warriors. Foi assim o desporto na Voz da América. Não se esqueça de acompanhar aqui a Liga Africana de Basquetebol.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão de quinta-feira, 20 de maio de 2021. Recordar alguns dos títulos. Porta-voz do Hamas admite cessar fogo para breve. O líder do grupo radical islâmico Boko Haram ficou gravemente ferido quando tentou matar-se ao ativar um explosivo para não ser preso, dizem fontes de serviço de inteligência nigeriana. Tensão aumenta entre Espanha e Marrocos devido à crise de imigrantes em Ceuta. Daniel Brown e Emmanuel Miguel, boa noite, até amanhã.
Dança mesmo na boa, e na hora de ir embora vai com quem te revelou.
Zucada.
Não lhe des mão olhado, que ele ainda pode voltar antes de tudo estar acabado. Ninguém traz que eu vi primeiro, não desfruta das minhas mandonas quem não respeita parceiro. Que ainda não passou, porque sua força é da banda. Não provoca uma escota, que ele ainda pode passar da passada no ponto do encontro.
Zucada, zucada, zucada.
Charro, charro foi ontem e ninguém se deu.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 20 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para falar connosco, pode-se usar o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção é assegurada por Dan Brown, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, porta-voz do Hamas admite cessar-fogo para breve. Na Nigéria, líder do grupo radical islâmico Boko Haram ficou gravemente ferido quando tentou matar-se ao ativar um explosivo para não ser preso. Tensão aumenta entre Espanha e Marrocos devido à crise de migrantes em Ceuta. Quinta-feira na Voz da América é dia da rubrica Perguntas à doutora Graça Matzim e mais à frente de hoje, a saúde dos olhos. Vamos começar em Cabo Verde, onde será empossado ainda hoje o novo governo liderado por Ulisses Correia Silva, que assim começa um segundo mandato à frente do Executivo cabo-verdiano. O Executivo é integrado por 28 membros, dos quais 19 ministros e 9 secretários de Estado, enquanto tem 9 mulheres contra 4 do anterior governo. O novo elenco mantém Olavo Correia como vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. A novidade é a entrada de Jorge Santos para o agora criado Ministério das Comunidades, depois do nome dele não ter reunido consenso na bancada parlamentar do partido para ser reconduzido no cargo de presidente da Assembleia Nacional, que ocupou até ontem. O anterior primeiro vice-presidente, Austelino Correia, foi eleito por 88% dos deputados presidente do Parlamento na quarta-feira, quando o órgão foi instalado. No entanto, a divulgação de 2 vídeos nas redes sociais em que surgem alguns militares a agredirem com objeto e obrigar outros colegas a encenarem atos sexuais contra a sua vontade está a provocar uma onda de indignação e mal-estar na sociedade cabo-verdiana e há fortes reações, como a da primeira-dama Lígia Fonseca. Eugênio Teixeira.
O antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, considera que essas práticas infelizmente acontecem em qualquer estrutura que envolve homens, mas entende que a instituição militar deve reforçar mecanismos para evitar que situações do género se repitam. Uma das medidas, diz Matos, passa pelo reforço de ações de formação e orientação dos efetivos das Forças Armadas, prática que, na ótica do oficial superior na reforma, era muito forte na Primeira República.
Não é regressar ao tempo dos órgãos políticos, mas nós temos de reforçar e grandemente o trabalho, a capacidade de trabalho dos órgãos encarregues da educação patriótica e cívica dos militares.
O também antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Fernando Carvalho Pereira, considera que os atos praticados demonstram sinais de certo relaxamento na preparação militar e fiscalização nos quartéis.
Significa para mim um relaxamento interno nas atividades do quartel. Nós chamávamos aquilo de trabalho patriótico nas unidades, nos quartéis, nos tempos ditos, quer dizer, sempre que o soldado era acompanhado. Havia um trabalho de acompanhamento, de formação do militar, mas hoje não há tempo para isso. Então, o soldado sente-se, portanto, escrutado no dia a dia, então sente-se no direito também de ter um tempo para o seu belo prazer.
A primeira-dama Lígia Fonseca entende que, para além das medidas tomadas no seio das Forças Armadas, o Estado deve ser chamado a responsabilidade, tendo em conta que são atos graves praticados dentro de uma importante instituição pública.
Eu, como mãe, tenho de dizer isto, os recrutas estavam entregues a uma instituição do Estado. E, portanto, o Estado também tem de ser responsabilizado. Tem de haver uma responsabilidade civil pelos atos praticados e o Estado também tem de assumir isto.
O chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Major-General Anildo Moraes, considera que estes atos não vinculam as Forças Armadas, são condenáveis e que a instituição promete punições duras contra os infratores.
Vamos tomar todas as medidas necessárias para que os provocadores sejam punidos severamente e que atos desta natureza não voltem a acontecer na nossa instituição.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Moçambique. Especialistas defendem que deve-se repensar o modelo de desenvolvimento consensual de longo prazo, que possa ajudar a mitigar os conflitos que o país tem vindo a registar. Vários têm sido os fatores apontados como estando na origem dos conflitos violentos em Moçambique, entre os quais a atuação do governo relativamente a questões que possam contribuir para um desenvolvimento harmonioso. Ramos Miguel.
O académico Fernando Cardoso considera ver aspectos que aumentam a situação de conflitualidade em Moçambique, embora eventualmente nada tenha a ver com a guerra em Cabo Delgado.
Tem a ver com a atuação do governo relativamente à resolução dos problemas dos camponeses em diversas zonas de Moçambique e a forma como a distribuição de terra, a maneira como recursos minerais estão a ser utilizados por elites comerciantes locais e elites ligadas ao poder, é que tem de alguma maneira feito aumentar um ressentimento popular contra a Frelimo. Mas isto não é a guerra em Cabo Delgado. Isto são elementos que, de certa maneira, explicam que não haja um maior apoio popular à atuação do governo central.
Alguns analistas dizem haver a sensação de que existem moçambicanos que têm acesso a oportunidades e outros que não as têm. E hoje faz-se a boca cheia no centro, no sul e no norte, porque falta um pensamento sobre como é que os moçambicanos podem ter as mesmas oportunidades. O docente universitário Paulo Wash diz que Moçambique precisa de uma estratégia virada para o desenvolvimento que seja o mais consensual possível.
Eu penso que nós, como Estado, precisamos de desenharmos uma estratégia de desenvolvimento onde nós dizemos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quais são as nossas áreas prioritárias, qual é o orçamento que vamos alocar. Não estamos a dizer o plano quinquenal, estamos a falar de um elemento congregador, mas não filosófico como ele foi, na minha opinião, o plano 2025, mas num plano de desenvolvimento olhando para os setores primordiais, por exemplo, nas Forças Armadas, o que nós devemos ter daqui a 20 anos? Na educação, o que nós devemos ter daqui a 20 anos? E com indicadores concretos, econômicos e tangíveis, para que possamos saber de onde virão os recursos e que áreas devemos investir em primeiro lugar. Um debate nacional necessário que crie coesão em nós.
O sociólogo João Feijó defende também ser necessário mudar todo o modelo de desenvolvimento do país.
Não podemos estar só a pensar em indústria extrativa, que não gera emprego. Tem que haver um plano concreto, coerente, consensual, de longo prazo, que não existe. Não existe ainda, o Adi não tem plano sequer. E com isso, buscar dinheiro, buscar financiamento. E alguém que veja que existe um sítio onde possa canalizar dinheiro para um projeto credível, consensual, o mais possível e capaz de dar garantias.
Entretanto, Salvador Forquilha, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IES, falando no seminário daquela instituição, disse que, para além disso, também é preciso reinventar o sistema político, porque, no seu entender, a pobreza, a instabilidade política e a guerra não podem ser vistas como uma fatalidade do destino.
Elas são, isso sim, em grande parte, produto de opções de políticas e, diga-se de passagem, irresponsáveis das elites que governam. Entender isso é fundamental, na medida em que é uma condição importante para a busca de soluções para as nossas crises. Uma busca de soluções que passa pela reinvenção do nosso sistema político, de maneira que ele possa responder melhor aos desafios do país, nomeadamente a inclusão social, económica e política.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo dos Estados Unidos da América prometeu aumentar o auxílio militar a São Tomé e Príncipe para ajudar o país a combater a pirataria marítima no Golfo da Guiné. Disse o encarregado de negócios de Washington em São Tomé à saída de uma audiência com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Samuel Watson II disse que esse apoio vai compreender o reforço na área de formação militar dos militares santomenses e aumentar o número de manobras das Forças Armadas Americanas no Golfo da Guiné, com vista também a evitar a pesca ilegal. Continuam a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje é a saúde dos olhos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão Vespertina em Português. E connosco, para falar de saúde, Como sempre, aqui com a Ana Guedes está a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai? Bem-vinda.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado está tudo a correr bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar sobre olhos, sobre visão. Vamos falar deste elemento tão essencial à nossa vida, doutora, e que, por vezes, as pessoas se esquecem, têm como garantido que os olhos estão ali. Todavia, doutora, se eu me recordo, no mundo há pelo menos 2,5 bilhões de pessoas que são ou cegos de nascença, ou ficaram cegos, ou têm deficiências visuais, doutora. E do que eu li, pelo menos metade deles tem, ocorreu, não é? A sua cegueira ocorre pela falta de acesso a um médico dos olhos, o oftalmologista, e também de cuidarem da sua saúde ocular. Doutora, qual é a grande importância dos olhos para a nossa vida?
Olha, Ana, os olhos, assim como todos os outros sentidos, são muito importantes e eu diria que são, de todos os sentidos, provavelmente o sentido da visão é o mais importante de todos, porque através dos olhos nós nos conectamos com o mundo que está à nossa volta e é como se os olhos funcionassem como uma câmera fotográfica que vai captando todas as imagens que depois são levadas ao cérebro e nós fazemos sentido daquilo que está ao redor de nós. Portanto, os olhos ou a visão contribui para o processo de interação com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Por isso mesmo é muito importante que nós possamos assegurar uma boa visão.
Doutora, todavia a gente esquece que os olhos, tal e qual como outra parte do corpo, têm problemas e que não são só necessariamente se uma pessoa é cega, não é? Há deficiências visuais causadas por certas doenças. Doutora, quais são assim as doenças mais comuns que podem afetar os nossos olhos, a visão?
Olha, bem, há várias coisas, várias condições que podem afetar a nossa visão, inclusive poder até levar a uma perda de visão, mas que claramente há várias medidas também que podem nos ajudar a prevenir esse tipo de situações que possam culminar com a perda de visão. Em relação aos principais condições ou doenças que afetam os olhos, uma delas é a catarata. A catarata é bastante comum em todas as idades, mas é mais comum à medida que as pessoas vão se tornando mais velhas, porque o que acontece é que pode haver um envelhecimento a nível de algumas membranas do olho, que seria o cristalino do olho, e isso resulta numa visão embaçada e a pessoa perde de forma progressiva a visão. E isso acontece ao longo dos anos, que é fundamentalmente por causa do que eu me referi. É como se fosse um envelhecimento desta camada, mas também pessoas que têm ou que tiveram pancadas frequentes no olho ou na cabeça e também pessoas que tiveram com frequência ou de forma recorrente infecções oculares também podem gradualmente desenvolver esta condição que é chamada catarata. Outra condição que é bastante comum é a miopia. A miopia seria portanto, uma dificuldade na visão que decorre do fato de um mau funcionamento das estruturas que compõem o olho. E esse efeito de visão pode aparecer também em qualquer idade e a principal característica é a dificuldade das pessoas verem aquilo que está ao longe. Então, uma pessoa que tem miopia pode ver muito bem de perto, mas o que está longe, essa pessoa não consegue ter muita precisão. Portanto, é um problema que vai precisar de alguma correção e muitas vezes é através da utilização de óculos de vista que vão ajudar a melhorar essa condição. Mas também temos outro tipo de problemas bastante comuns que têm a ver com a visão, que são as infecções, não é? Os diferentes tipos de infecções, que sejam bacterianas ou virais, podem afetar o olho. Aqui falamos, por exemplo, das conjuntivites. As conjuntivites são bastante comuns e que, felizmente, têm um tratamento fácil e acessível, mas que é preciso, naturalmente, que tenha um diagnóstico adequado e faça o tratamento o mais rápido possível, porque se a conjuntivite, embora seja uma infecção de fácil reconhecimento, de fácil tratamento, se essa não for tratada, pode progredir e levar a uma situação de gravidade que pode, inclusive, culminar com a redução ou a perda da visão. Portanto, é muito importante ter atenção com a conjuntivite ou as conjuntivites, que pode ser de diferentes causas.
Doutora, as pessoas, como eu disse, às vezes tomam por garantido as questões dos olhos, não é? Que estão ali, portanto, nada lhes vai acontecer e, pelos vistos, há várias coisas que nos podem acontecer ao longo da vida. Se percebem ou não. Porquê que com os anos e temos que começar a usar óculos? O que é que se passa com a nossa visão?
Bem, Ana, tudo passa necessariamente pela questão dos cuidados que nós temos com os olhos. Portanto, se nós não temos muito cuidado, naturalmente que, à medida que o tempo vai passando, a nossa visão fica comprometida. Um dos fatores que tem afetado muito a nossa visão nestes dias é o uso excessivo de aparelhos como o computador. Nós passamos muitas horas no computador e nem sempre nós temos o cuidado de regular a luz do ecrã, e essa luz do ecrã pode ser muito forte. E se tivermos uma exposição repetida a esta luz, acabamos causando problemas para a nossa visão.
Doutora, como em tudo, à parte, há coisas que é impossível evitar, certas doenças que é impossível evitar, por exemplo, como certo tipo de diabetes que podem ter influência também na nossa visão. Doutora, em termos de prevenção, em termos de cuidados com os nossos olhos, o que é que se aconselha, doutora?
Olha, Ana, há muitas medidas que podem ser tomadas no sentido de preservar a nossa saúde dos olhos ou também retardar qualquer problema que possa estar a surgir. Um dos aspectos importantes, Ana, primeiro tem a ver com a higiene dos nossos olhos. A Ana bem disse que nós tomamos os olhos como garantidos e pronto, e não prestamos muita atenção, mas a questão da higiene dos olhos é muito, muito importante. Temos que assegurar todos os dias, lavamos a cara com água e sabão e passamos na zona à volta do olho para retirar qualquer impureza, retirar qualquer substância que possa eventualmente causar-nos algum problema. Portanto, a primeira medida é a higiene dos olhos. A segunda medida, que é muito importante, tem a ver com o que eu me referi anteriormente. Temos que limitar o uso de aparelhos como o computador, o telefone celular, porque nós, infelizmente, temos uma tendência crescente de passar muitas horas em frente a esses ecrãs, que isso causa-nos, a longo prazo, problemas na nossa visão. Outro aspecto que é muito importante, Ana, é que temos que usar óculos de sol. Os óculos de sol são essenciais para proteger os olhos, principalmente em locais onde há sol bastante intenso. Mas, ao mesmo tempo que esses óculos conferem um conforto visual, é preciso nós assegurarmos que os óculos que nós usamos oferecem uma proteção contra os raios ultravioletas. É muito, muito importante. E não usar apenas qualquer óculo, mas temos que assegurar que temos essa proteção. Outro aspecto importante no cuidado dos olhos, que é aplicável principalmente para as mulheres, é a questão de ter cuidado com o tipo de maquiagem que nós usamos e assegurar que nós não vamos à cama dormir com a maquiagem, porque se assim o fizermos, as partículas que compõem os produtos que nós usamos podem entrar nos olhos e provocar irritações nos olhos, e isto naturalmente não é bom para os olhos, para a saúde dos olhos. E depois, temos que também assegurar que sempre que temos algum problema nos olhos, procuramos ajuda médica o mais rápido possível. E um aspecto também que já íamos esquecendo, que não é menos importante, é a questão de nós partilharmos os óculos com outra pessoa. Nós temos que ter muito cuidado, quer seja óculos de sol, quer seja óculos de vista, são de uso pessoal e não podemos partilhar, porque nós não sabemos se esta pessoa tem algum problema nos olhos, ou como é que idade é que a pessoa tem com os olhos. Então temos que evitar partilhar esse tipo de objetos. E para os óculos que são óculos de vista ou os óculos que têm graduação, esses temos que ter um cuidado maior ainda, porque a prescrição é de forma individual e o fato de nós usarmos óculos que não se adequam aos nossos olhos ou à nossa visão pode causar dores nos olhos, dores de cabeça e tonturas, e a médio prazo pode naturalmente levar a uma situação um pouco mais grave. Portanto, essas são as medidas fundamentais para prevenir os problemas dos olhos, que de certa forma criam um desconforto muito grande quando se tem esse tipo de problemas.
Portanto, doutora, não se pode descurar os nossos olhos, tal como não se pode descurar o nosso corpo, não é? Porque eu costumo dizer aos meus filhos, se tomares conta do teu corpo, à parte de problemas genéticos, em princípio o teu corpo irá tratar o melhor possível. Pelo menos esta é a minha mantra em relação a tomar conta do corpo. Se for preciso, vamos ao médico. Se for preciso fazer uma operação, desde que seja possível, faça-se a operação. Portanto, nada como tomar conta do corpo. Passando o pleonato, doutora, é como tomar conta de um carro, não é? O carro é bom no princípio, como nós, não tem problemas, basta só mudar o óleo, mas depois, com a idade, começa a ter peças, começam a ter que se mudar, leva mais tempo na oficina. É um bocadinho como nós, não é, doutora?
É mesmo isso, Ana, é mesmo isso. Temos que ter todo o cuidado com os olhos e com todos os órgãos do nosso corpo, porque é um processo natural o envelhecimento dos nossos órgãos, mas tomando as medidas necessárias podemos evitar algumas situações e até retardar outras. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um cuidado redobrado com o nosso corpo, que vai viver connosco, não é, pelo resto da vida.
Exatamente.
Então,
temos
que nos assegurar que cuidamos bem dele.
Tratar bem do corpo, doutora. E pronto, nós assim nos despedimos por esta semana. Estivemos aqui a falar de questões de visão, de saúde ocular. Nós despedimos então com um abraço para todos os nossos estimados amigos e também um abraço para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá mesmo se tiver da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Vamos às notícias internacionais. Começamos com a crise entre Israel e o Hamas. Um porta-voz do movimento islâmico Hamas no poder na faixa de Gaza assegurou hoje à agência noticiosa espanhola EFE que provavelmente acontecerá em breve um cessar-fogo entre Israel e os grupos armados palestinianos. Um cessar-fogo provavelmente acontecerá em breve, mas depende em grande medida da ocupação israelita estar disposta a respeitar os direitos da Palestina, disse o porta-voz. Ontem, um dirigente do Hamas, Moussa Abu Marzouk, disse em entrevista a uma televisão libanesa que uma trégua podia estar iminente. O presidente americano Joe Biden apelou também ontem a uma diminuição da violência imediata no caminho para um cessar-fogo e a chanceler alemã, Angela Merkel, declarou-se hoje favorável a contactos indiretos com Hamas. O presidente sul-coreano Moon Jae-in será o segundo líder mundial a encontrar-se pessoalmente com o presidente americano na Casa Branca. Amanhã, a visita poderá ser a sua última viagem aos Estados Unidos como chefe de Estado e a última oportunidade para cumprir as promessas de campanha antes do fim do seu mandato. As discussões entre os dois líderes ocorrem apenas algumas semanas após a administração Biden ter finalizado a revisão da sua política em relação à Coreia do Norte. Moon saudou esta abordagem aberta, lançando um apelo à ação para restaurar o diálogo intercoreano e prometeu fazer tudo o que pudesse para reiniciar o diálogo da paz. Na Nigéria, o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, foi gravemente ferido após tentar matar-se para evitar ser capturado durante confrontos com jihadistas do Estado Islâmico rival no norte do país, disseram hoje duas fontes dos serviços secretos nigerianos. Após uma série de confrontos, Shekau e alguns dos seus combatentes foram cercados ontem por jihadistas do ISWAP, no bastião florestal Sambisa de Boko Haram, onde exigiram a sua rendição, disse uma fonte dos serviços de informação. Alguns dos seus homens conseguiram fugir com ele para um destino desconhecido e uma segunda fonte revelou que Shekau foi gravemente ferido após detonar explosivos na casa onde estava escondido. Autoridades da Nigéria não se pronunciaram. A embaixada dos Estados Unidos na Libéria condenou, numa rara declaração de tom duro, a eleição do antigo senhor da guerra, Príncipe Johnson, para um destacado posto parlamentar.
A eleição de Johnson decorreu no meio de um debate sobre a criação de um tribunal de crimes de guerra para as duas guerras civis na Libéria e o seu envolvimento na primeira delas. As graves violações dos direitos humanos do senador Johnson durante as guerras civis da Libéria estão bem documentadas. Os seus esforços contínuos para evitar a responsabilização, encher os seus próprios bolsos e semear a divisão são também bem conhecidos, disse a representação diplomática. Johnson e o Senado ainda não reagiram. A ministra da Defesa espanhola acusou hoje Marrocos de agressão e chantagem depois de mais de 8 mil migrantes terem entrado no enclave espanhol de Ceuta esta semana, em grande parte sem qualquer impedimento do lado marroquino. É uma agressão das fronteiras espanholas e das fronteiras da União Europeia e isto, no direito internacional, é inaceitável, disse Margarita Robles. Várias ONGs espanholas e marroquinas manifestaram a sua preocupação com o enorme número de menores que passaram de Marrocos para Ceuta e com o facto de Madrid os enviar de volta. A maioria era de Marrocos e havia famílias com filhos pequenos e muitos adolescentes sozinhos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin assegurou hoje que o seu país partirá os dentes a quem procurar apoderar-se de partes do seu território. Em duras declarações durante uma reunião com responsáveis do exército, Putin assinalou que as tentativas vindas do exterior para controlar a Rússia datam de há séculos. Desde sempre aconteceu o mesmo quando a Rússia se torna mais forte, encontram pretextos para impedir o seu desenvolvimento, indicou Putin, alegando que alguns críticos do país argumentam ser injusto que mantém as suas vastas riquezas naturais apenas para si. No entanto, não precisou quais os países visados nas suas declarações. A vacinação contra a Covid-19 abrandou em África devido à suspensão do fornecimento de doses da Índia, situação crítica que causará atrasos significativos na imunização do continente, advertiram hoje a União Africana e a OMS. A maior parte das doses que a África recebeu provém da COVAX, iniciativa promovida pela OMS para assegurar o acesso global e equitativo às vacinas, e são doses da empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, produzidas no Instituto Serum, na Índia.
Vamos passar a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Numa das suas primeiras viagens como secretário de Estado americano, Antony Blinken encontrou-se em Kiev com altos funcionários do governo ucraniano para reafirmar o empenho dos Estados Unidos da independência, integridade territorial e soberania da Ucrânia. Numa conferência de imprensa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o secretário Blinken afirmou: temos orgulho em estar ao vosso lado para assegurar um futuro próspero e democrático para todo o povo deste país. A visita no início de maio seguiu-se na sequência da maior acumulação de tropas russas na fronteira entre os dois países, desde que a Rússia tentou anexar a Crimeia em 2014. Nos últimos 7 anos, o conflito resultou na morte de mais de 13 mil ucranianos, inclusive em combates entre tropas lideradas pela Rússia e forças militares ucranianas no leste da Ucrânia. Embora algumas tropas russas tenham sido recentemente retiradas da fronteira, continua a existir equipamento militar pesado e um número significativo de forças russas. Estamos a acompanhar a situação muito, muito perto, disse o secretário Blinken. Ele observou que ele e o presidente Zelensky discutiram o apoio que os Estados Unidos têm fornecido e continuarão a fornecer para reforçar a segurança e as defesas da Ucrânia. O secretário Blinken disse que os Estados Unidos estavam ativamente empenhados em reforçar ainda mais a nossa cooperação em matéria de segurança e assistência à segurança na Ucrânia. O secretário Blinken deixou claro que, para além da ameaça externa colocada pela Rússia, a Ucrânia é também desafiada pela ameaça interna de corrupção. Numa entrevista televisiva, o secretário Blinken disse que a corrupção devora a democracia da Ucrânia e condenou os oligarcas, que estão a promover os seus próprios interesses em vez dos interesses do povo ucraniano. Elogiou os responsáveis ucranianos pelos passos dados a implementar uma agenda reformista, mas observou que devem ser feitos mais progressos nas áreas da governação empresarial, reforma judicial e na garantia de um Conselho anticorrupção verdadeiramente independente. Estas medidas são vitais, disse ele, para garantir que o governo está a dar resultados para o povo. O secretário Blinken declarou que os Estados Unidos se opõem à corrupção e às ações destabilizadoras da Rússia em relação à Ucrânia pela mesma razão. Ambos procuram tirar ao povo ucraniano aquilo que é seu por direito, o seu direito de tomar as suas próprias decisões, de traçar o futuro do seu país. O secretário Blinken salientou que os Estados Unidos valorizam profundamente a sua amizade e parceria com a Ucrânia
Na garantia de um futuro democrático para o povo ucraniano e espera revigorar ainda mais essa parceria nos anos vindouros. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. Desde Washington se despedem Dan Brown e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet.